Let's rock. Fala pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Sala de Controle, o podcast do Automação Industrial. Eu sou o Guilherme, editor e fundador do site. Aqui comigo está o Vinícius.
Bom dia, pessoal. Vinícius Abidal. Mais uma vez, um prazer enorme estar na companhia de vocês.
E aqui com a gente hoje está o Márcio Venturelli. Márcio, se apresenta para o pessoal.
Olá, pessoal. Um grande prazer, novamente, falar com vocês por outros canais, nesse canal fantástico agora, que é o podcast.
Beleza. Pessoal, então o nosso papo de hoje é sobre o que é a Indústria 4.0. Se você ainda não entende muito bem o que é esse conceito, já ouviu falar, mas tem curiosidade de aprender um pouco mais sobre esse assunto, hoje vai ser o dia que você vai sair daqui sabendo o básico sobre Indústria 4.0. Então, bora pro tema. Então, pessoal, para começar o nosso papo de hoje, né, vamos conhecer quem é o Márcio Venturelli, né? Falar um pouco do... por onde o Márcio já trabalhou, qual que é a formação dele, experiência, né? Até para a gente contextualizar hoje, antes de começar sobre Indústria 4.0. Então, Márcio, fala um pouco sobre você, sobre a sua formação, como que foi essa transição para esse mercado, né? Para esse tema de Indústria 4.0 hoje.
Muito bem, pessoal. Vou contar um pouquinho da história, né? A gente, para se conhecer um pouco melhor, eu trabalho já na área de automação industrial há mais de 25 anos, né? Eu, com relação à minha parte de formação, eu costumo dizer que eu sou formado em indústria, né? Eu fiz toda uma escadinha de estudos, eu iniciei meus estudos na área de aprendizagem industrial, eu fiz mecânica, eu fiz eletrotécnica, depois eu fiz cursos técnicos, né? Fiz curso de eletrônica, eu me graduei na área de informática. Eu pós-graduei na área de gestão industrial, também na área de automação. E, na verdade, qual que foi a grande ideia, né, do meu direcionamento de formação oficial, se vamos dizer assim, né? Todo o meu conhecimento ele foi bastante focado na área de informática aplicada à indústria. E depois, por um processo natural, até pelas atividades que eu desenvolvi ao longo dos anos, eu consegui equilibrar bastante a questão da gestão da produção. E, com isso, a gente conseguiu ter experiência no mercado, trabalhei por volta de 10 anos na área de manufatura, especializado em automação de manufatura, e nos últimos anos eu trabalhei muito na área de processo, principalmente voltado ao setor de bioenergia, o setor sucroalcooleiro, que são os últimos anos dos meus trabalhos. Com relação à indústria 4.0, vamos dizer assim, eu fui apresentado a esse mundo, né? Ele começou tudo a partir de um momento que eu tive uma grande oportunidade de trabalhar, de participar, na verdade, de um congresso internacional, e aonde na ocasião começou a se falar sobre isso, foi o primeiro contato que eu tive. E naturalmente, até pela experiência, pelos insights que a gente já vivia até então, a gente teve aquela visão assim, né? Poxa, isso daqui vai ser a nova visão da automação industrial, vai ser o novo degrau, né? E aí a gente teve a felicidade de trabalhar nas empresas por onde a gente passou e direcionar todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, nosso estudo, já trabalhando voltado à área de digitalização, indústria 4.0. Então, eu estou trabalhando, então, vamos dizer assim, desde 2014, diretamente voltado a desenvolver conteúdo, projeto, aplicação, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. E, além de tudo, também tendo a felicidade de trabalhar nas universidades, né, dando aula, principalmente voltado a um público de pós-graduação. E a gente tem essa oportunidade de fazer um trabalho diverso aí, não só aqui na minha região, mas por todo o Brasil e com algumas oportunidades internacionais também. Então, basicamente, é essa aí um pouquinho da minha trajetória aí. E hoje, especificamente, eu coordeno um Instituto de Tecnologia Senai, aqui de Sertãozinho, naturalmente, com foco, né, não só em digitalização indústria 4.0, mas principalmente na área de consultoria, a parte de indústria, né, que é um trabalho muito forte que nós temos hoje.
Legal, Márcio. Então, agora, né, que a gente já falou um pouco sobre sua experiência, né, como que foi sua evolução até chegar, né, nos dias de hoje, vamos começar pelo mais básico, né, para quem está ouvindo a gente, às vezes quer entender um pouco mais sobre esse assunto, que é a maior dúvida, né, hoje. O que é a indústria 4.0? Né? É um tema que a gente vê hoje que está sendo cada vez mais discutido. A gente vê que até a própria Globo ultimamente veiculou alguns comerciais ali falando, né, sobre indústria 4.0, sobre a transformação digital. Então é um tema que está ganhando cada vez mais relevância, mas só que para a maioria das pessoas, elas não têm uma visão do que é exatamente. Se é um conceito, se é uma tecnologia. Vamos começar com essa pergunta, né? O que é a indústria 4.0, Márcio?
Primeiro vamos entender o termo, então, né? De uma forma bem simples, né? Quando a gente pensa na indústria, naturalmente isso remete a uma visão na área industrial, e quando a gente pensa em 4.0, na verdade a gente está pontuando numericamente a revolução industrial. Dada a sociedade moderna, né, a gente divide esses contextos nas revoluções. A gente fala da primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial, na terceira e agora a quarta, né? Porque isso, de alguma forma, permite com que a gente faça estudos e planejamento de um movimento social. Então, a grande questão é essa hoje. Então, nós estamos vivendo, na verdade, uma quarta revolução industrial. Mas o que, na verdade, é isso, né? Na verdade, essa revolução, ela tem uma palavrinha, né? Ela é a digitalização. Essa é a grande ideia, tá? Aplicar a digitalização na indústria. Mas o que é digitalizar, né? Vamos entender um pouquinho isso. Na verdade, a gente vai vivendo, né? Nós estamos vivendo uma era, esse mundo que nós estamos vivendo agora da quarta revolução industrial, é a era do dado. Os dados, as informações mesmo, né? A gente vem se acostumando já ao longo dos últimos, no mínimo, né, 20 ou 25 anos, a utilizar sistemas de computação. E só que a gente sempre pensou isso de alguma forma, de forma isolada ou nos escritórios, né? E hoje, na verdade, houve uma grande explosão, né, de utilização de tecnologias computacionais. E isso permite com que, na verdade, eu utilize dados, utilize informações. Então, a indústria, ela deixa de ser, vamos dizer assim, robotizadas pura e simplesmente, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu passo a utilizar não só o robô físico, mas o que a gente chama de robôs digitais. São as tomadas de decisões que eu posso utilizar, né? Então eu levo hoje de um mundo de utilização de dados e eu levo isso à inteligência artificial. Então, a utilização dos sistemas de inteligência artificial dentro da indústria, mudando a forma com que eu vou tomar decisões em planejamento, na área de qualidade, na área de produção, na área de, por exemplo, manutenção, vai mudar completamente. Então, eu vou passar a utilizar sistemas de inteligência artificial, utilizando dados que vêm da digitalização. Então, todo esse contexto, toda essa mudança que está acontecendo na sociedade, que é a própria digitalização aplicada à indústria, é o que nós chamamos de indústria 4.0. Vale lembrar que digitalização é a revolução que está acontecendo na nossa sociedade, tá? Então a gente não tem só a digitalização da indústria, né? Nós temos todas as áreas. É a digitalização das cidades, é a digitalização da logística, a digitalização dos transportes, a digitalização da segurança pública, né? É que a gente tem a conotação da indústria 4.0, que é a aplicação mesmo desses mesmos conceitos, naturalmente, né? Dentro da indústria, no olhar da produção, de um novo formato. Então, esta interconexão que eu consigo fazer dentro da indústria, onde eu vou conseguir unir todos esses dados, todo esse formato de informação, ele vai mudar, já está mudando sobremaneira aquilo que a gente entende como produzir, né? Como produzir dentro de um ambiente industrial. Então, basicamente, isto é indústria 4.0.
Muito bem, Márcio. E você pode explicar um pouquinho mais a fundo, um pouco sobre a evolução até chegar nos dias de hoje da indústria 4.0?
Muito bacana, né? Quer dizer, isso mesmo, a gente pensa, toda revolução, ela é antecipada naturalmente por um conjunto de evoluções. A quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, ela é marcada por uma evolução dos sistemas de informática, os sistemas computacionais, né? Eles não são novos, né? Eles existem há muitos anos, né? E houve toda uma evolução em relação a isso. Então, os computadores, né? Que depois se tornaram microcomputadores, as redes, né, as redes de comunicação, a aplicação de computadores dentro do chão de fábrica, isto é, na indústria, né? Mas, principalmente, a grande alavanca que mudou tudo isso, onde a gente começou a ter essa terminologia, vamos dizer assim, dessa revolução, foi a internet. Porque quando vocês pensarem em revolução, né, o que, que realmente mudou, está mudando tudo isso, vocês pensem em interconectar, isto é, unir tudo. Quando a gente pensa numa indústria, é a gente pegar todas aquelas informações da indústria, das máquinas, dos equipamentos, das pessoas, e colocar isso na internet. Alguém teve essa ideia, né, de começar a colocar tudo na internet, todas essas informações, tá? E aí começaram-se a criar o quê? Os chamados que a gente chama de apps, né? São os aplicativos. A gente começou a ter uma ideia de tudo isso. E com o uso massificado desses dados, né, tudo interconectado, começou, então, a saltar de uma evolução para uma revolução, tá? E o que, que é essa grande questão? Por que, que a gente está chamando isso de revolução? Porque está mudando o formato. A ideia, então, de o que a gente tinha de indústria, ele, ainda que estejamos em uma transição, está sendo mudado. Então, essa é a grande ideia. Então, é desse conjunto de evolução que foi arrastado pelos sistemas computacionais e foi alavancado de forma direta pela internet, sim, essa foi a grande mudança que está nos levando realmente à indústria 4.0.
E como era há 20, 30 anos atrás, antes dessa questão da internet toda, dessa revolução?
Isto, quando a gente pensa aí 20 ou 30 anos, a gente, para ficar numa forma cronológica, não que isso esteja escrito em algum lugar, mas a gente usa essas cronologias para estudo, né? A gente estaria na terceira revolução industrial. O que, que é a terceira revolução industrial? É a aplicação, de fato, da eletrônica e dos sistemas robotizados dentro das linhas de produção. Então, isso mudou, né, de forma grande o que, que a gente entendia como indústria, né? Porque quando a gente pensa na segunda revolução industrial, quando a gente pensava em produção em massa, a gente precisou realmente de produzir muito, né, para a gente poder atender às demandas do mundo, né, das necessidades das pessoas. Só que aí o que, que aconteceu? Quando eu coloquei eletrônica, sistemas computacionais, robôs dentro do chão de fábrica, eu, além de ter a produção em massa aumentada, eu passei a lidar com uma questão da qualidade, né? Eu comecei a produzir muito e de forma qualitativa. Então, esse era o nosso grande foco, né? Só que a grande questão da terceira revolução industrial é que o foco dela foi trabalhar de forma escalar. Isto é, eu produzo, vou produzir bastante, eu não sei se vai ser totalmente consumido, mas eu tinha que produzir muito, né? Então, essa foi a grande ideia, essa foi a grande mudança de 20, 30 anos atrás. Então, eu tinha que produzir bastante. E hoje, quando eu penso num paralelo, né? Hoje, além de eu ter que porque eu não perco nada disso, eu continuo tendo todas essas condições. Só que a grande ideia, a grande evolução, né, é que agora eu passo a pensar da seguinte forma: olha, eu vou produzir bastante, eu vou produzir em escala, mas eu já começo a pensar quem vai consumir o meu produto. Será que o meu consumidor agora, ele não quer um produto mais específico ou mais personalizado, ou ele não quer um determinado tempo? Então, aquelas questões que eu tinha de escala, elas já começam a ser questionadas, naturalmente, a partir do uso dessas tecnologias digitais. Então, esses são os grandes colunas que a gente tem. Então, a gente passa de um mundo de 20, 30 anos atrás, um mundo escalar, e a gente pensa no mundo hoje da digitalização da indústria, num mundo mais personalizado, num mundo mais preparado para entregar demandas diferentes no nosso próprio mercado, né? Então era assim que funcionava e é dessa forma que a gente ainda está evoluindo. Ou, para não dizer que nós estamos, na verdade, num momento de transição da indústria no mundo todo.
Eu vejo também, assim, eu enxergo, né, que há 20, 30 anos atrás ali, é igual você falou, né, a grande palavra, eu acho que na indústria 4.0 é a digitalização. Então você passa daquele processo ali que o técnico ia lá no sensor ali, pegava a informação, né, muitas vezes de forma analógica ali, anotava numa planilha de controle, e a gente passou por essa fase de vamos colocar um sensor aqui, vamos substituir esses equipamentos ali para algo que seja interconectado, né? Então, assim, criou-se ali dentro uma rede interna, né, dentro das usinas, dentro das fábricas, né, que foi o ponto que você falou de levar o computador para o chão de fábrica. E agora, eu acho que esse grande ponto é que essas informações que antes ficavam represadas, né, dentro da rede interna ali, talvez da empresa, né, da indústria ali, que a gente está falando, hoje elas estão começando a serem abertas ali para serem acessadas de qualquer lugar do mundo, qualquer dispositivo, enfim, para acoplar em outras soluções ali que permitam o ponto que você falou, de não produzir tão em massa, mas assim, produzir personalizado para o meu cliente ou produzir ali, né, assim, sob demanda para atender uma necessidade. Seria basicamente isso, esse processo que a gente passou também, né, Márcio?
Exatamente, Guilherme. A grande questão que esse 20 ou 30 anos, a terceira revolução, a gente trabalhava exatamente isso, como conseguir dar um grande salto tecnológico nas plantas industriais, né? Eu consegui ter equipamentos que me forneciam informações, me ajudavam na tomada de decisões, tanto de produção ou quanto de manutenção, que são os dois grandes pilares, né, da produção de uma indústria, né? Produzir e fazer manutenção. Só que o que aconteceu, né? Conforme foram desenvolvendo as redes de comunicação, e aí veio a internet, alguém teve a ideia de criar o que a gente chama de internet das coisas, isto é, eu consegui pegar esses dados e jogar tudo isso na internet. A forma com que eu comecei a enxergar essas informações para fazer o meu planejamento, ela muda completamente. Não só a forma de planejar, como, por exemplo, uma tomada de decisões. Então, por exemplo, né, antes eu poderia ter um compressor de ar, ele começava a trabalhar. Se eu tivesse um bom planejamento de uma manutenção, por exemplo, preventiva, eu conseguia entender que o rolamento dele trabalhava durante X horas, né, de determinadas horas, e eu fazia uma parada programada nesse compressor de ar, e aí eu ia lá e trocava o rolamento. Hoje a gente já não faz mais isso, né? Hoje o que, que eu faço? Hoje eu coloco sensores que eu analiso em tempo real este rolamento. Esse rolamento emite informações como, por exemplo, temperatura e vibração. Ele vai para a internet. Eu tenho serviços chamados de nuvem. Essa nuvem trabalha com sistema de inteligência artificial e pelo comportamento, por exemplo, da temperatura em relação à vibração, eu sei de uma forma estatística quanto tempo este rolamento vai trabalhar e eu tenho uma ideia de quando ele vai parar. Então eu vou trabalhar exatamente a parada desta máquina quando ela necessitar, quando ela falar assim, olha, eu vou estragar. Com isso, e pensando que este é um pilar da manutenção, a minha produção, ela fica atrelada a esse gargalo. Isto é, quando eu vou produzir, eu sei que esse compressor, ele vai me dar condições de trabalho até uma determinada data. Então, eu coloco a minha energia de produção enquanto este compressor estiver funcionando. E aí o que acontece? O meu planejamento é automático. Ele já me permite parar a produção e liberar essa máquina para uma manutenção. E aí agora eu vou falar para vocês a cereja do bolo, né? Que além disso ser uma revolução, né, que isso muda a forma com que eu entendo produção e manutenção, a grande questão é que hoje eu mudo a forma até mesmo de pensar a máquina. Exemplo, acabei de falar do compressor. Para vocês terem uma ideia do impacto que é isso. A indústria de 20 ou 30 anos, quando ela precisava do compressor de ar, ela ia lá e comprava o compressor de ar. Quer dizer, você fazia um projeto de ar comprimido na sua fábrica e você falava, eu preciso de X litros de ar comprimido. Então, você calculava e comprava o compressor como um ativo. A digitalização está permitindo até mesmo esta mudança do que você entende como ativo. Então, eu já hoje já não compro compressor de ar. A empresa que fornece o compressor de ar, ela não vai me fornecer compressor. Ela vai me fornecer aquilo que eu preciso. Na verdade, eu preciso de ar comprimido. E o que a empresa faz? Ela vai lá, ela coloca coloca as máquinas de ar comprimido dentro da minha fábrica e ela, através do processo de digitalização, ela vai me vender ar comprimido, somente isso. Ela coloca um sistema de medição, em tempo real ela monitora a máquina dentro da empresa dela mesmo, a manutenção e o funcionamento, e ela me entrega o ar. No final do mês eu recebo um boleto, vamos dizer assim, né? E vou pagar simplesmente pelo ar comprimido que eu estou consumindo. Então, percebam que aqui a gente já falou de três grandes elementos. A gente já mudou a forma de programar a produção, eu já mudei a forma de programar a manutenção e eu mudei a forma de contratar o ativo necessário para a minha indústria funcionar. Então, percebam que somente nesses três elementos muda completamente o que eu entendo. O que que é criar uma indústria, né? Criar uma linha de produção. Então, esses são alguns elementos que eu estou passando para vocês desse novo mundo da indústria.
Quando a gente fala assim, você falou sobre se planejar, né, em relação à produção, né, da questão do rolamento e tudo mais, até lembra um pouco aquele filme do Minority Report ali, onde você já está prevendo que vai acontecer algo, antes mesmo dessa falha acontecer, você já vai lá e atua sobre essa prevenção de algum problema maior. Eu acho que hoje também, já fazendo um gancho para a próxima pergunta, é um dos maiores ativos que a gente tem hoje, né? Um dos maiores benefícios que talvez a gente traga com a vinda da indústria 4.0 é justamente isso, né? De você melhorar da empresa que está se utilizando, né, do conceito de indústria 4.0, redução de custos, talvez até mesmo de questão de manutenção, né? De você economizar custos de manutenção e de você também aumentar sua eficiência, né? Gerando ali uma lucratividade maior, né? Pensando pelo ponto de vista da indústria. Fora isso, Márcio, você enxerga, né? Se tem, quais são os outros benefícios que as indústrias estão ganhando com a adoção disso? E também uma pergunta, né? A gente falou sobre esse processo de evolução todo. Obviamente, assim, algumas tecnologias, elas precisaram chegar no nível de maturidade para conseguir habilitar, né, a indústria 4.0. Por exemplo, talvez com a chegada, né? Você falou da internet das coisas, a gente tem a nova versão, né, do protocolo de IP, que permitiu que a gente conseguisse agora ter um número maior, né, o IPv6, para a gente conseguir ter um número muito maior de IPs disponíveis, né, para alocar em até em sensores ali, cada sensor ter o seu próprio IP para comunicação. A gente vê, por exemplo, a tecnologia 4G, né, e agora 5G chegando também, que vai facilitar muito em relação a essa velocidade ali de comunicação para algumas aplicações ali críticas, né, também. E então, Márcio, me fala um pouco assim, ó, além dessa questão, tem algum outro benefício que as indústrias hoje estão enxergando com a adoção da indústria 4.0? E quais são as tecnologias hoje, né, que estão levando as empresas ou estão levando ali a sociedade a chegar nessa nova fase, né, que a gente está falando da indústria 4.0?
Eu sempre gosto, antes de eu falar de benefício, depois eu vou fechar com a parte tecnológica, é lembrar o seguinte: antes de eu explicar qual é o benefício, é importante entender o seguinte, por que tem benefício, né? Qual que é a grande mudança que essa questão da indústria 4.0, essa nova indústria, né? O que essa digitalização traz para nós e traz em benefício? Eu vou dar um exemplo bem simples que a gente usa no nosso dia a dia, que é o que está acontecendo, na verdade, na indústria. Nós passamos por diversos momentos para, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, quando você vai dirigir numa grande cidade. No passado, a gente comprava aqueles mapas, né? Aqueles livrinhos de mapa, e a gente tinha que fazer uma viagem, a gente tinha que se planejar, né? Então a gente tinha aquele planejamento para que rota eu ia, o que acontecia, né? Então eu tinha que me inteirar. Então era assim que eu fazia uma viagem, né? Depois veio o GPS, né? Vamos chamar assim, que era aquele GPS burro, né? Aquele que ele não tinha inteligência. Ele simplesmente se conectava, triangulava, né? Pelo GPS de forma espacial, e você fazia uma programação e você ia se guiando por ele, tá? E hoje, né? Como que eu faço uma viagem ou uma navegação? Eu utilizo, por exemplo, algumas plataformas, né? Não sei se eu posso falar o nome aqui, mas vamos lá, o Waze, né? O Waze é uma tecnologia mais moderna hoje de navegação. Que, na verdade, o que, que ele faz? Qual que é a grande diferença? O Waze, ele tem todo o mapa, né, digital, só que a grande ideia é que o Waze, ele usa tecnologias habilitadoras, que é o que eu vou falar. Ele trabalha com nuvem, ele trabalha com internet das coisas, ele trabalha com inteligência artificial. E aí, o que, que, é, que é a grande ideia? O que, que eu quero passar para vocês? Quando você faz uma viagem com planejamento via mapa, você só depende da sua expertise, você tem que entender o mapa. Quando você usa um GPS convencional, ele já permite com que você faça um planejamento, mas você somente consegue enxergar o quê? O que está acontecendo agora, o presente, tá? E você só consegue olhar o passado, quer dizer, pelo retrovisor do carro. Agora, quando você usa o Waze, você tem o presente, o que está acontecendo, você tem o passado, olhando pelo retrovisor, mas você tem o futuro. O Waze, ele mostra para você o que vai acontecer. Ele planeja, ele desvia a rota. Planeja o quê? Aquilo que você colocou como objetivo. Então, na indústria do futuro, quando você vai pensar num planejamento, você vai falar assim, olha, eu quero produzir X peças num determinado tempo. E ele vai conectar toda aquela cadeia de valor e vai te falar, olha, os gargalos da sua máquina são esses, os seus tempos de produção são esses. Você pode vir a ter um determinado problema. E ele vai fazendo as chamadas de correção o quê? De produção. No Waze, a gente chama de correção de rota. Mas o Waze da produção, ele vai fazer exatamente, ele já está fazendo exatamente isso. Então, assim, olha, o que vocês têm que pegar dessa ideia? Que isso gera naturalmente um benefício. A gente não consegue imaginar uma viagem hoje ou se deslocar numa grande cidade sem utilizar uma tecnologia dessa. O Waze mudou a forma do trânsito de São Paulo e das grandes cidades pelo mundo. Para fechar, então, essa ideia do benefício, a pergunta é como que tudo isso acontece, né? Então, existem tecnologias, né? Que a gente chama de tecnologias habilitadoras. Ela está lá naquele Waze lá que eu comentei com vocês e todas essas áreas de digitalização. Então, para aplicar na indústria, algumas delas, não todas, mas algumas para falar para vocês. Então, por exemplo, computação em nuvem, né? Quer dizer, o que é computação em nuvem? Só eu ter essa capacidade de pegar esses dados, essas informações computacionais e levar dentro de computadores que estão interconectados todos dentro da internet. Isso é computação em nuvem, né? Então, você imagina, eu não tenho mais limitação para isso. Outra tecnologia habilitadora, a internet das coisas. O que é a internet das coisas? O próprio nome diz, né? Só eu pegar coisa, qualquer coisa. Então, na indústria, o que é um ativo. Um transmissor de pressão, um transmissor de nível, um CLP, um supervisório. Qualquer equipamento ativo que eu consiga levar isso, esses dados para a internet, né? Uma outra tecnologia habilitadora, pessoal, realidade aumentada. Sou eu criar experiências digitais para utilização tanto na operação quanto na manutenção. Realidade virtual, inteligência artificial. Tudo isso são conjuntos de tecnologias que no passado algumas eram teorias, né, eram ideias, e hoje elas são realidades, ou algumas eram muito caras e hoje elas se tornaram muito baratas. Então, a união de todo esse conjunto de tecnologias habilitadoras permite, então, eu criar esse conjunto de módulos, onde vocês têm que pegar tudo isso e sempre pensar assim que indústria 4.0 remete ao futuro. E como é que, então, eu trato o futuro? Eu tendo dados, onde eu consigo, então, utilizar essas tecnologias para isso, eu extraio dados, eu processo essas informações através de sistemas de inteligência artificial e faço o quê? Tomo decisões. Essa é a grande ideia. Tomo decisões. Eu posso tomar decisões como pessoa ou o próprio sistema, ele pode realmente tomar decisões, né? A gente já está falando aí já do carro do Uber, que já utiliza tecnologias habilitadoras, onde ele não tem mais um motorista, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Isso é uma coisa que ainda é tecnologia que a gente chama portadora de futuro, mas que já é uma realidade que só tende a evoluir. Isso fecha, então, a questão dos benefícios junto a essas tecnologias.
Beleza, Márcio. Acho que foi uma excelente explicação, né, sobre todo o processo, né, até chegar hoje. E aí, uma pergunta que eu acho que é muito recorrente, assim, que eu vejo também em alguns comentários do nosso site, é o seguinte, né? Hoje, a indústria 4.0, toda essa evolução, né, a gente está falando de ganho de eficiência e de utilizar mais máquinas. Então, sempre vem seguida de uma pergunta que é, a indústria 4.0, ela gera desemprego? O que você me fala sobre isso? Hoje, isso vai tirar emprego das pessoas? Os empregos, eles vão mover para as outras áreas? Como que você enxerga essa questão?
Guilherme, essa talvez seja a pergunta que mais é feita em todos os lugares que eu vou dar palestra ou qualquer coisa, né? Isso é natural, porque envolve diretamente pessoas, né? Esse é um tema recorrente. A gente que trabalha já em automação industrial há muito tempo, eu diria que a gente convive com essa questão. De tempos em tempos, ela se torna mais latente, né? Ela fica mais sensível a tudo isso, né? Então eu vou fazer alguns comentários bem assim, bem técnicos e bem de experiência. Bom, os comentários técnicos, então vamos lá. Bom, a pergunta é bem simples. A indústria 4.0 vai causar desemprego? Ela já está provocando. É que a gente não percebe isso. Na verdade, a digitalização, ela já está provocando desemprego. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a forma com que a gente enxerga isso, né? Porque você vai ficar lendo um monte de notícia na internet, né? Navegando por esse mundo, e a depender da forma com que você foi enxergar isso, ela fala que o mundo vai acabar, porque só vai ter robô e não vai ter mais emprego. Olha, não é isso, gente, né? Vamos entender algumas coisas. Os dois últimos fóruns econômicos mundiais que aconteceram, né, principalmente o de 2019 e o de 2020, tiveram painéis falando bastante disso. Então eu vou tentar ser bem razoável e bem lúcido com vocês. A primeira coisa, pessoal, toda revolução industrial é marcada por uma grande mudança nos empregos. Mudança. O que é mudança no emprego? A mudança no emprego é o profissional que existe hoje. Para algumas funções, ele talvez não seja mais necessário e ele vai precisar de ser requalificado. Por quê? Porque na onda da revolução são criados diversos outros empregos, novos empregos, tá? E no meio desse conjunto de mudança, o que é mais importante é a mudança de todo o cenário de emprego existente. Na prática, todas as profissões serão impactadas. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, pessoal? Isso é o Fórum Econômico Mundial, que são os maiores estudos globais, os grandes líderes globais no mundo, tá? Existem diversos estudos sérios em relação. Então, assim, ó, só vou dar um exemplo para vocês. A profissão do advogado vai mudar, ela vai evoluir. Ela vai evoluir. A profissão do contador, a profissão do médico, a profissão do policial. E para nós, na indústria, não é diferente. O operador de máquina, o profissional da manutenção, o instrumentista, o engenheiro, então ele vai passar, ele precisa de passar por uma requalificação. Então a revolução, ela exige uma requalificação de pessoas. Venturelli, mas não tem algumas profissões que vão desaparecer? Sim, algumas profissões elas vão desaparecer, mas eu gostaria de convidar a vocês a entender que muitas outras irão aparecer. Vou dar um exemplo para vocês de duas que já estão assim, já são necessárias e estão com dificuldade de contratação. O técnico em cibersegurança industrial e o técnico em IoT industrial, de internet das coisas industrial. Já é uma profissão real, é uma realidade e a gente não tem esse profissional. É uma profissão nova, gente. Como que a gente ia falar disso há 5 anos atrás? Então, eu estou dando um exemplo para vocês, tá? Então, assim, o que eu vou colocar para vocês? Ó, é uma revolução, toda revolução passou por isso, estamos passando por uma mudança, todos nós estamos sendo impactados, vamos receber impacto. Algumas profissões, sim, elas vão deixar de existir, mas abre-se uma grande lacuna de oportunidades. Talvez a maior das revoluções será essa em termos de oportunidades. Vamos viver um mundo diferente, um mundo de grandes necessidades de pessoas qualificadas. Então, sim, tá? Então, essa é uma grande discussão. Eu só queria abrir um parênteses para vocês. Na década de 90, quando começou a ser colocado bastante computadores na indústria, eu vivi esse momento, houve um momento de grandes discussões novamente sobre isso, o desemprego, agora vai desempregar novamente, tá? Houve grandes movimentos sindicalistas em relação, nada contra isso, pelo contrário, tudo isso aí precisa realmente passar por uma lente, a gente precisa de olhar as pessoas, tá? Mas eu, particularmente, eu sou muito otimista em relação a isso. Qualificar pessoas, as pessoas terem empregos melhores, terem melhores formas de remuneração, mais oportunidades. Então é isso. Então esse é o meu olhar. Na verdade, a gente não é o dono da verdade, mas eu como eu convivo com isso, eu gosto de trabalhar mais com esses dados palatáveis, né, que são reais e principalmente com dados globais, onde os líderes mundiais realmente estão preocupados em relação a isso. Então essa é a grande questão em relação ao desemprego.
É igual você falou, né? Às vezes, né, toda mudança é seguida ali, até anteceder um pouco a próxima pergunta do Vini, mas igual aconteceu no passado, né? Você tinha ali as pessoas que faziam um curso, né, datilografia, né? Você tinha datilógrafos, e o pessoal, esse pessoal perdeu o emprego nessa posição, porém criou-se, né, a vinda dos computadores, que abriu vários outros empregos, né? Saiu o datilógrafo, entrou ali o digitador, entrou o técnico, né, de informática, o técnico em manutenção de computadores. Igual você falou, a gente não é dono da verdade, mas a minha visão também sobre isso é que é igual a economia, né? O dinheiro, ele vai se movendo assim como os empregos, né? Assim, o emprego, ele sai daqui, mas só que abre-se oportunidades em outros locais, em outras vagas, novas profissões vão surgindo também.
E que ótimo, Márcio. Até agora você realmente está dando uma aula para a gente de Indústria 4.0, está servindo para ampliar bastante aqui o conhecimento de nós todos. A gente falou muito dos pontos positivos, né, até agora, da Indústria 4.0. Deu para entender muito bem, até agradeço demais a explicação. Mas vamos falar um pouquinho dos pontos negativos. Existe algum que fica mais em evidência com a Indústria 4.0? Você consegue explicar um pouco melhor disso para a gente?
Falar de pontos negativos, né? Eu gosto de começar quando o pessoal me pergunta assim, pô, mas qual que é a parte ruim, né? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, olha, a primeira coisa que a gente tem que entender, a digitalização veio para ficar, tá? Então, assim, é aquela situação. Então, assim, não adianta a gente ficar aqui colocando lente sobre o que é ruim ou o que é negativo, porque a gente vai sofrer demais. Então, assim, o que a gente tem que tentar é olhar essa lacuna. Eu gosto muito de falar dessa forma. São lacunas que se abrem e a gente precisa trabalhar essas lacunas. Então, assim, para então dar uma resposta então, a esse ponto negativo, eu talvez, naturalmente, é a minha ótica, é a minha experiência, e até por trabalhar na área na academia, né, na parte educacional também, o que eu digo é o seguinte: a grande questão, que o maior inimigo que nós temos hoje dessa quarta revolução industrial é o tempo, diferentemente de outras revoluções. Por que que eu digo que é o tempo? Gente, está acontecendo muito rápido, é que a gente não percebe, tá? Isso tudo é muito acelerado, é como nunca foi visto isso. Então, a grande questão hoje é porque a tecnologia se tornou muito barata. Essas tecnologias habilitadoras que eu disse a vocês, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês, ó, só para vocês terem uma ideia, bem simples, tá? Quando a gente pensava em implantar um sistema de inteligência artificial numa coluna de destilação no setor de etanol, a gente estava com números, alguma coisa próximo de R$200 mil. Só estou dando um número para vocês. Hoje, pessoal, com um conjunto de centavos de dólares, alguma coisa como R$2 mil por mês, eu coloco um sistema de inteligência artificial muito mais evoluído que há 15 anos atrás numa coluna de destilação. Gente, isso é o seguinte, o que é isso na prática? O tempo se tornou inimigo. Então, está acontecendo tudo muito rápido. Então, como o tempo se torna um inimigo, e quando a gente, na verdade, leva isso para as pessoas, você não consegue formar uma pessoa, qualificar, requalificar de uma forma tão rápida quanto a própria tecnologia. Então, forma-se um hiato. E o que nós estamos vivendo no mundo do mundo moderno hoje, tá? Não só na indústria, mas no mundo hoje, é esse ato. Qual é esse ato? É a aceleração e a adoção de novas tecnologias e uma massa grande de pessoas, não entenda a massa como uma forma negativa, não é nada, eu também, nós todos fazemos parte dessa massa, né? É com uma dificuldade de fazer o quê? De absorver, de utilizar, de implantar. Então, esse é o ponto negativo. Então, o ponto negativo qual é? É o hiato, né? É essa distância que existe entre a adoção tecnológica e eu poder utilizar. Por quê? Porque se eu não utilizo, eu passo a fazer o quê? Eu passo a não ser um beneficiário. E se eu só não sou um beneficiário, eu estou sendo excluído, ou eu estou fazendo o quê? Ou eu estou tendo prejuízo. E quando eu sou excluído e estou tendo prejuízo, significa que eu tenho o quê? Que eu não faço parte da onda. E isso passa a ser um problema para mim. Então, esses aceleradores, eles precisam de acontecer. E isso não acontece de forma simples, tá? Depende de um conjunto de ações governamentais, educacionais, pesquisa, capital, investimento, enfim. E isso não é uma coisa fácil de fazer. Isso é uma equação que ela não é simples, tá? Então, fica aí o meu comentário para vocês sobre essa questão negativa aí da indústria 4.0.
Para a gente caminhar, né, para o final desse episódio também, eu queria saber, assim, ó, hoje, na sua visão, como que o Brasil está em relação à adoção da indústria 4.0, né? Está muito atrás de países ali de primeiro mundo. Hoje o pessoal aqui no Brasil, né, as empresas elas estão procurando mais. Como que está essa fase de adoção da indústria 4.0 aqui no Brasil?
Muito bem, Guilherme. Para explicar isso, é muito legal assim, entender uma coisa. Ó. Primeiro, vamos pensar em desafio. Os desafios que existem na adoção da digitalização no Brasil não são diferentes dos outros países, tá? Então, isso é importante entender, os desafios. Com relação ao nosso país, bom, a grande questão é a seguinte, o que difere, né, dos outros países? Né? A questão de incentivo, a questão de facilidade cultural, né, porque a gente tem desníveis educacionais diferenciados. Então, tudo isso aí, numa equação, faz com que a gente talvez fique mais atrasado, né, pelo menos numa visão inicial, mas todo mundo está buscando acelerar. O que tem de prático? O que a gente sabe? O que a gente percebe? E o que a gente consegue ver? Naturalmente, as empresas no Brasil que estão, vamos dizer assim, um pouco mais aceleradas, eu não diria na frente, mas mais aceleradas, normalmente elas têm um braço multinacional, tá? Isso é fato. Então, grandes empresas, elas já têm os seus próprios projetos, esses projetos são globais, esses projetos têm aderência, tá? É difícil você pegar, se a gente dividir pequena, média e grande empresa, é difícil você pegar uma grande empresa que ela já não tem pelo menos um direcionador de digitalização dentro da planta. Quando a gente pensa em empresas médias, né, eu não vou entrar aqui no mérito de dificuldade econômica atual, questões de crise, eu não vou entrar nessa seara, tá? Eu vou focar bem assim, ó, a questão da empresa média, sim, ela tem as suas preocupações e ela tem o quê? Uma busca por iniciativas, né? Nós normalmente, essas iniciativas, elas olham de que forma? Elas olham assim, ó, o que está dando certo lá fora? Ela pega e adota. E nós temos as pequenas empresas, que naturalmente já tem todos os dificultadores, né? Mas lembrando que a tecnologia ela se tornou muito barata. Então, sim, muitas pequenas empresas já estão assim, preocupadas e, vamos dizer assim, eu diria que elas estão saboreando, tá? Eu gosto muito disso, falar assim, ó, elas estão saboreando algumas ações digitais que já estão levando elas a entrar em um ciclo, né, um ciclo positivo de pequenos investimentos e, quiçá, continuarem aí a fazer isso, tá? Então, essa é a grande questão. O nosso Brasil, ele tem as suas características, é um país continental com uma diversidade cultural muito grande, né? Então, é isso que está acontecendo, mais ou menos, como um quadro ou como uma foto para vocês.
Perfeito, Márcio. Bela explicação mais uma vez. E o que você lista como os primeiros passos para as empresas começarem a implementar, né? Você citou aí dessa degustação, que as empresas já estão saboreando isso, mas explica mais um pouquinho para a indústria que quer iniciar o 4.0.
Tá, bom, isso aí também é uma pergunta que o pessoal faz bastante. A primeira coisa, vamos entender o seguinte, pessoal, isso não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula padrão, não existe uma regra única, não é isso, tá? O que existe são boas práticas, tá? Isso é importante entender, boas práticas. Então, assim, eu vou pontuar uma boa prática, são diversas boas práticas, tá? Inclusive, tem empresas que criam seus próprios padrões, mas eu vou falar de alguma coisa mais aberta, mais global, tá? Então, se você for nos Estados Unidos, se você for na Alemanha, se você for em algum país da Europa, se você for na Ásia, alguma coisa assim. Então, existe um modelo hoje que é o chamado modelo de análise de maturidade 4.0. Ele é um padrão chamado de Toolbox, VDMA alemão. É uma boa prática, uma boa prática reconhecida, né? Que se aplica ao mercado, né? E aí ele trata o quê? E o que ele trata? Ele tira uma foto, vamos dizer assim, da sua planta industrial, né? E ele fala onde você está, para onde você vai. Então, isso ajuda a nortear, né? Um documento norteador, padronizado, que ajuda as empresas a enxergarem, né, caminhar por uma bússola da transformação digital. Então é isso, tá? Então, mas, mais uma vez, isso não existe uma fórmula e cada empresa tem o seu próprio modelo.
Márcio, e esse documento que você citou, ele é aberto, qualquer um pode ter acesso a ele? Como que funciona assim? Porque às vezes tem pessoal que tem ali uma planta, né, pequena que seja, mas quer otimizar, né? Por exemplo, sei lá, está processando amendoim, algo desse tipo, mas quer modernizar a fábrica. ele consegue ter acesso a esse documento?
Sim, exatamente isso, Guilherme. A grande questão é assim, inclusive ele foi criado com essas premissas, né? Pequenas e médias empresas, né? Ele é aberto, você tem na internet, você pode baixar, tem explicações, tem exemplos, tá? Então, assim, isso é muito bacana, é muito fácil, você entra lá na sua página de pesquisa e você digita lá Toolbox, né? VDMA, análise de maturidade. Basicamente dessa forma, vai aparecer os links lá e você pode navegar, é um documento em PDF, tem bastante explicações, é muito bacana, então vale a pena, né? A gente tem experiência de aplicação, de uso, ele entrega, assim, bons resultados mesmo.
Bacana. Márcio, e assim como também tem muita empresa querendo começar, né, a implementar a indústria 4.0, também tem muitas pessoas, né, querendo entrar nesse mercado, né, porque ou enxergam que é o futuro, né, como de fato está caminhando nesse sentido, e às vezes o pessoal tá falando assim, beleza, mas como que eu consigo participar, como que eu entro nesse mercado, né, você citou ali que novos empregos estão surgindo, que é o técnico ali em segurança, né, industrial, que tem uma demanda forte ali. Então, hoje, como que está o mercado de trabalho nessa área, né? Qual que é a demanda no Brasil? Você falou de alguns cargos que estão começando a surgir também. Hoje, para quem está nessa área, você tem mais ou menos uma ideia de faixa salarial, quanto está, né, variando ali? Ou, por exemplo, quem já está mais habilitado nesse sentido tem um ganho ali de salário nisso? E também alguma dica para quem pretende ingressar na área, né? Qual que seria um caminho legal, né, na sua visão de começar? Por exemplo, tem algum pré-requisito? Qual que seria, talvez, um curso que seria muito interessante você fazer para começar a colocar os pés ali nessa área da indústria 4.0?
Ok, Guilherme, é o seguinte, é quase que arriscado a gente dizer isso ou colocar foco em alguma área, ainda que eu vou explicar isso para vocês e vou colocar foco sim. Mas eu gostaria sim de começar essa conversa com algumas coisas. Bom, primeira coisa, quando a gente pensa em revolução, talvez a gente, de alguma forma, na cabeça da gente, quase que intuitivamente, a gente, de alguma forma, acha que vai se perder algumas coisas para trás. Mais uma vez, insisto, nós estamos passando por uma evolução. Então, a quarta revolução, ela não está prescindindo de nada. Ela, na verdade, precisa e vai precisar de cada vez mais pessoas com formação. Nós vamos precisar de pessoas para tudo. A engenharia vai continuar, a área de contábeis vai continuar, a fiscal vai continuar, porque nós estamos passando por uma grande mudança. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero comentar com vocês é o seguinte, isso é muito importante entender. Nós estamos entrando numa era, o século XXI e a digitalização, ela vai levar o mundo para questões profissionais. O emprego está mudando, gente. O emprego está mudando. Nós vamos viver a era, já estamos vivendo, a era da chamada superespecialidades. Tá? Como o mundo cada vez se torna mais complexo, tecnologicamente falando, e nas relações mesmo, então, qual é a grande sacada, qual é a grande ideia? É que você se tornar um super especialista em alguma área, porque você vai mudar a forma de prestação de serviço. A forma com que a gente conhece o emprego hoje, eu não vou nem entrar nessa seara aqui, porque não é o nosso objetivo, mas acreditem, pessoal, o que a gente entende como emprego hoje, ele vai mudar bastante. Nós vamos entrar nessa área da super especialidade. Agora, respondendo a sua pergunta um pouco mais direta, eu digo a você que o momento atual, quem está num protagonismo, mas não só eles, mas eu vou dar uma luz aqui a uma área que é uma grande protagonista, que é a área de TI. Tá? É a área de TI, porque o que acontece? Quando a gente pensa em TI, você pode perceber que nós estamos falando de digitalização. Isso é herdado da área computacional, mas ela não é sozinha. Tá? Então, assim, tudo que você pensar em TI está tendo uma grande demanda, né? Então, principalmente com profissionais da área de ciência de dados, da área de infraestrutura e inteligência artificial, porque isso aí está dando o tom da revolução. E eu queria só fechar essa resposta, que o pessoal me pergunta muito. Venturelli, me dá uma dica. Bom, eu vou dar uma dica para vocês o seguinte, isso é muito legal, tá? Pessoal, independente da profissão que você tenha, se você for um engenheiro, se você for um advogado, se você for um contador, se você for um médico, se você for um dentista, gente, não importa, um policial, estudem ciência de dados. Estudem ciência de dados. A ciência de dados, ela é tão necessária, ela vai ser tão necessária quanto você ter a capacidade de abrir um computador e fazer uma navegação na internet. No primeiro momento ela vai ser pré-requisito, mas no futuro muito próximo, a gente não vai mais Nem perguntar se você sabe sobre isso. Assim como a gente hoje tem que usar uma planilha eletrônica, tem que usar um editor de texto, a ciência de dados ela vai ser necessária tanto quanto. O gerente do futuro, por exemplo, o gerente de produção do futuro, muito próximo, que não conhecer ciência de dados, ele infelizmente ele não vai conseguir trabalhar na indústria digital, tá? O policial, o advogado, enfim, qualquer profissão. Então, eu daria essa dica. Seria uma pequena dica, né? Estudem ciência de dados. Isso é o que vai permear todas as profissões, sem exceção, do futuro, tá, gente?
Márcio, e até aproveitando aqui, né, para falar um pouco, a gente falou sobre o mercado de trabalho também. Para uma pessoa que quer começar também a conhecer ou ter mais informações além desse bate-papo que a gente está tendo aqui, você lançou recentemente, né, um curso na Udemy, né, falando justamente, tratando essa temática da indústria 4.0. Explica um pouco para o pessoal também o seu curso, o que, que você aborda lá, né, e como que a pessoa faz para adquirir também, que eu enxergo que é um ponto também inicial, já tem, é mais um material disponível, né, para as pessoas que estiverem interessadas no assunto conhecer.
Muito, muito bem, Guilherme. A questão toda é a seguinte, ó, quem me acompanha e me conhece há algum tempo, há alguns anos atrás, eu comecei a escrever diversos artigos na faculdade e alguém me deram uma ideia, poxa, por que você não publica? Então, a gente criou, na verdade, um pequeno site sem grandes pretensões, mas de uma forma bem resumida, né? Quem conhece, né? Então, a gente coloca lá a apresentação, coloca vídeo no YouTube e tal, aquela coisa toda. E vocês aí, com o trabalho fantástico do site que vocês têm, também colocam nossas publicações. O nosso objetivo, o que, que é? É compartilhar, disseminar esse conhecimento, né? Porque isso aí facilita em todos os sentidos, né? E isso é uma grande, grande fonte de aprendizado para todos, para vocês que olham, que leem, e a gente também que tem uma jornada, a gente aprende bastante. E ao longo desses últimos anos, a gente teve muita oportunidade de dar palestra em diversos lugares, né, de indústria 4.0. E aí o pessoal falou, poxa, Vitor, ele faz um curso e tal. Eu, inclusive, a gente já deu cursos na faculdade com disciplinas de pós-graduação. E aí eu falei, poxa, tá bom, eu peguei aqui, qual foi a ideia? Então eu juntei uma série de temas. Isso não dava para criar simplesmente um vídeo, né? Então a gente teve uma ideia de criar alguma coisa um pouquinho mais estruturada, né? Então a gente criou um pequeno curso, um curso que tem um pouco mais de 4 horas. É um curso muito simples, é um curso introdutório, mas que ele fala um pouquinho de tudo isso aqui que a gente conversou, tá? E a gente postou ele numa plataforma profissional, porque eu também não conseguiria montar uma plataforma dessa, vocês sabem que isso é uma coisa complexa, né? Então já existem plataformas profissionais e a gente colocou lá esse curso para quem quiser conhecer. É um bate-papo, né? É uma conversa, mas resume bastante, assim, os principais tópicos para você ter uma visão da indústria 4.0. O custo dele é praticamente simbólico, ele é só para realmente manter a plataforma lá funcionando, né? Como já disse, porque isso aí não dá para a gente criar. Então é isso. Então o objetivo nosso é compartilhar com vocês. É um curso que fala diversos dos tópicos mais importantes da indústria 4.0. É um apanhado, é um resumo. Ele está assim, a gente tentou dar uma atualizada bem, bem bacana nele. Então é isso, né? Então tá lá disponível para vocês na plataforma Udemy.
Ô Márcio, a gente vai deixar aqui o link, né, para o seu curso na descrição desse podcast também, mas para quem quiser acessar o seu curso, né, chegar, qual que é o caminho? A pessoa digita lá, pode digitar pelo seu nome, Márcio Venturelli, e consegue cair no seu curso?
Isso, forma bem simples, é só acessar meu site, é marcioventurelli, tudo junto, né, .com/EAD. Se você digitar /EAD, já vai sair a página lá explicando e o link direto lá para a Udemy, né? Se quem quiser conhecer um pouco mais de detalhe, né? E tem o meu site lá, você vai direto lá também, você consegue acessar também.
Perfeito, pessoal, já aproveita, né? Então, acho que é bacana conhecer o curso do Márcio que ele publicou na Udemy. E também já aproveita ali nesse link que ele acabou de falar para conhecer o site do Márcio também. Tem muito material ali, muito artigo publicado também, apresentações sobre o tema, que é uma forma também, né, mais um canal para divulgar a indústria 4.0 no Brasil ali para quem está buscando mais referência. Então, Márcio, finalizando aqui mais esse episódio, eu acho que foi um bate-papo sensacional que a gente teve, né, para quem está buscando conhecer mais sobre o curso. Queria agradecer demais a sua participação aqui, por toda essa aula que você deu sobre o momento, né, da indústria 4.0. Agradecer também quem está ouvindo, né, ficou com a gente até agora, pela audiência também. A gente está voltando, é o primeiro episódio aqui, desse ano. É, com certeza a gente vai trazer mais temas interessantes para vocês. Fica até, se alguém tiver alguma sugestão, né, de tema também, pode mandar para a gente através da página de contato do site, né, www.automaçãoindustrial.info/contato. Pode mandar por lá também, que a gente vai sempre trazendo os temas aqui mais atuais para vocês. E do mais, queria agradecer também o Vini pela participação aqui. Pessoal, se alguém também tiver alguma crítica em relação, alguma sugestão de melhoria, fiquem à vontade. Vini, alguma palavra final ali para a gente encerrar?
Sim, Gui. Agradecer o Márcio pela aula, como você falou. Ampliou muito os conhecimentos na indústria 4.0. É um tema muito em alta e que vai muito de encontro com a automação industrial. Né, com o que a gente leva de conteúdo relevante. E agradecer também quem nos acompanhou até agora. Está aqui com a gente, prazer enorme mais uma vez. E fiquem ligados que vem novidades por aí.
Márcio, quer falar mais alguma coisa para o pessoal, para a gente encerrar o episódio de hoje?
Ok. Primeiro eu gostaria de agradecer muito aí o convite. Foi um prazer muito grande falar com você, Guilherme, falar com você, Vinícius. É sempre uma honra muito grande aí, nesses veículos aí que vocês fazem com tanta qualidade, e a gente tem essa pelo menos essa intenção, né, de ajudar realmente essa comunidade toda técnica que a gente vive aí, porque é só assim colaborando que a gente realmente vai crescer. Eu queria deixar a última dica só para vocês, o seguinte: digitalização, indústria 4.0, vamos acreditar, essa é uma nova revolução industrial que está chegando, vamos acreditar nela, vamos ter otimismo, essa pode ser mais uma das pontes que nós temos para elevar o padrão de qualidade e riqueza do nosso país. A gente pelo menos tem que acreditar nisso e que a gente melhore aí como país e que a gente melhore como profissional. Muito obrigado a todos vocês, né? Fico à disposição e que vocês tenham uma excelente sorte em relação a tudo isso. Muito obrigado.
Então, pessoal, é isso. Até o próximo episódio. Tchau!